Senhoras e senhores deputados, Sr. Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, vamos dar início a esta sessão, o debate quinzenal com o Primeiro-Ministro. Como sabem, houve um acordo de todas as bancadas para ser ao abrigo da linha B, do número 2 do artigo 224 do Regimento. E, portanto, vamos iniciar os trabalhos com perguntas dos partidos. Mas, antes disso, a Sra. Secretária Maria de Luz Rosinha vai dar-vos algumas informações muito úteis. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. E passo a informar que deram entrada ao projeto de resolução 394 da iniciativa do Sr. Deputado José Manuel Pureza e outros do Bloco de Esquerda, recomenda ao Governo medidas de proteção e apoio às pessoas com deficiência no âmbito do combate à Covid-19. Baixa à 10ª Comissão. Projeto de Resolução 395, da iniciativa da Sra. Deputada Beatriz Dias e outros, do Bloco de Esquerda, verba suspensa no TV Fest deve duplicar orçamento da linha de apoio de emergência para apoios às artes. Baixa à 12ª Comissão. Projeto de Resolução 396, da iniciativa do Sr. Deputado André Ventura do Chega, pela criação e implementação imediata do Plano Nacional de Solidariedade e Literacia Digital. Baixa à 8ª Comissão. Terminei, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Então podemos, depois de eu agradecer à Sra. Secretária Maria Luz Rosinha, vamos começar com o debate quinzenal com o Primeiro-Ministro ao abrigo da linha B do número 2 do artigo 224 do Regimento. E tem assim a palavra para uma primeira questão, intervenção, o Sr. Deputado Jerónimo de Sousa, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, ao contrário do que parece, os impactos do surto epidémico que estamos a enfrentar não se fazem sentir da mesma forma para toda a gente. Aqueles que vivem do seu trabalho estão a ser atingidos de uma forma geral e violenta por grandes dificuldades. Mas os grandes grupos económicos estão a aproveitar o surto epidémico com o pretexto para acumular lucros, esmagar direitos, arrasar micro, pequenas e médias empresas e pequenos produtores e continuam alegremente a distribuir lucros pelos seus acionistas. Não basta afirmar que não haverá regresso à política de agravamento de exploração e empobrecimento, a famigerada política da austeridade. É preciso fazer opções para contrariar essa política e defender os direitos dos trabalhadores e do povo. E é agora que essas opções que têm de ser feitas para garantir que mais à frente não regressamos a esses tempos sombrios. Centenas de milhares de trabalhadores estão a ser atingidos pelo desemprego, por corte de salários, por aumentos e desregulação dos horários, pela desproteção na sua saúde, nos locais de trabalho, por toda a espécie de arbitrariedades do grande patronato. E isso não mata como o vírus, mas destrói vidas. Os micro, pequenos e médios empresários, os pequenos agricultores e pescadores fazem contas à vida com a redução da atividade económica, a redução dos seus rendimentos e as dificuldades impostas pelos grupos económicos. Os grupos da grande distribuição impõem a ruína de pequenos produtores, esmagando os preços e dificultando o escoamento da produção. A banca nega o acesso ao crédito ou impõe condições ruinosas. Ao mesmo tempo, os grupos económicos continuam a distribuir lucros. Ainda esta semana, assistimos a declarações do responsável de um grupo económico, afirmando que vai distribuir mais de 61 milhões de euros de lucros pelos acionistas, ao mesmo tempo que reivindica apoio ao Estado para os grupos de comunicação social de que também é responsável. É um escândalo. A questão que se coloca, Sr. Primeiro-Ministro, é de saber que opções faz o Governo. Vai ou não o Governo tomar medidas para impedir que sejam os grupos económicos a determinar o rumo da economia e da vida nacional? Vai ou não tomar medidas para defender o emprego e os direitos de quem trabalha? No próximo dia 25 de Abril, teremos a oportunidade de assinalar com inteira atualidade a importância dos direitos que conquistamos com a Revolução de Abril. Mas é preciso que esses direitos se concretizem na vida de quem trabalha para que Abril se cumpra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jerónimo de Sousa. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Jerónimo de Sousa. É evidente que a crise expõe as fragilidades e as assimetrias. Isso é particularmente evidente em matéria de acesso à escola e o impacto que o encerramento na escola teve nas diferentes famílias. Mas tem também tradução, quer em abusos no mercado, e que levaram designadamente à imposição de limites às margens de lucro em determinados produtos, e também tem havido no mercado de trabalho. Foi por isso que, desde o início de março até ao dia 20 de abril, a ACT já reabriu 1.770 processos inspectivos e está a realizar uma ação inspectiva a nível nacional. E nos 3 dias dessa ação, foram abrangidas mais de 700 empresas, envolvendo mais de 30 mil trabalhadores. Para reforçar os meios da ACT, não só foram já requisitados 12 inspectores a outras inspeções, como também, daquele famoso concurso que várias vezes falámos ao longo da anterior legislatura, foram já admitidos em trabalho efetivo os 44 que estavam em estágio e mais os 80 candidatos cuja admissão estava suspensa por via da ação judicial e que, sem prejuízo dos direitos que eventualmente venham a ser reconhecidos a outros opositores, desde já estes 80 estão admitidos e podem entrar em trabalho pleno. E é precisamente por ter a consciência que a resposta a esta crise, nem hoje, nem amanhã, nem depois de amanhã, se poderá resolver com respostas de austeridade, que a prioridade das medidas que temos adotado tem visado manter vivas as empresas, manter vivos os postos de trabalho e apoiar o rendimento. E aquilo que temos que evitar a todo o custo é acrescentar crise à crise. E por isso, sabemos bem que esta crise sanitária tem um impacto muito duro na economia e, desde logo, no rendimento das famílias. E a primeira prioridade que temos que ter é manter esse rendimento, manter os postos de trabalho e manter as empresas que geram esses postos de trabalho. Portanto, esse será o nosso caminho e daqui não iremos arredar pé. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra o Sr. Deputado Jerónimo de Sousa. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, uma das grandes conquistas do 25 de Abril foi o Serviço Nacional de Saúde. Ele é, de facto, o grande instrumento de defesa de saúde e da vida dos portugueses e está a comprovar plenamente a sua importância no momento que estamos a atravessar. Não fosse o SNS, estaríamos hoje perante dramas como aquele que se vive noutros países, onde a falta de um Serviço Nacional de Saúde público, geral e universal está a deixar as pessoas mais pobres à mercê da doença e da morte por não poderem pagar os cuidados de saúde. Em Portugal ficámos a saber, há dias, que há hospitais privados que cobram aos doentes o preço das máscaras e outros equipamentos de proteção individual dos profissionais de saúde. E quem não paga não tem acesso a consultas ou tratamentos. Estes exemplos confirmam como é importante haver um Serviço Nacional de Saúde que preste cuidados de saúde de qualidade a todos, sem fazer distinção entre ricos e pobres. Essa é a única forma de garantir a democracia no acesso à saúde. Por isso insistimos que é necessário investir no SNS, na melhoria dos seus equipamentos e infraestruturas, na valorização dos seus profissionais e das suas condições de trabalho. Esperamos que o problema que se verificou em relação ao pagamento dos salários dos profissionais de saúde seja rapidamente ultrapassado e sublinhamos que a valorização profissional dos profissionais de saúde tem que ir muito para lá da insuficiente atualização salarial que foi decidida pelo Governo em 2020, para 2020. E queremos também questionar o Governo sobre o investimento que é necessário fazer de imediato para reforçar as condições de proteção e segurança dos profissionais de saúde. Que medidas vai o Governo tomar para garantir o reforço de equipamentos de proteção individual nos serviços de saúde? As limitações na disponibilização desses equipamentos continua a criar dificuldades na prestação de cuidados de saúde, a obrigar profissionais a trabalhar em condições de maior desgaste e exaustão, vendo-se muitos deles obrigados a trabalhar mais horas seguidas para evitar a substituição desses equipamentos. O Governo vai tomar medidas para garantir a produção desses equipamentos a nível nacional com a certificação e a validação adequada, ou continuaremos a depender daquilo que pudermos comprar no estrangeiro? Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o senhor Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, senhor Presidente. Muito obrigado, senhor Deputado Jerónimo de Sousa. Para levarmos anos a ouvir e a assistir a uma campanha de descrédito do Serviço Nacional de Saúde, tendo em vista passar a ideia do caos no Serviço Nacional de Saúde. Mas a verdade é que quando chegou a hora da verdade e enfrentámos a maior crise sanitária que alguma vez o país teve de enfrentar, o Serviço Nacional de Saúde deu resposta plena, cabal, às necessidades de resposta da saúde dos portugueses. E está a dar. Está a dar. Felizmente não tivemos ainda de assistir em Portugal, e esperamos não vir a assistir em Portugal, a imagens dramáticas como aquelas que assistimos em países mais ricos, mais desenvolvidos e até com sistemas nacionais de saúde aparentemente mais robustos que o nosso. Mas a verdade é que quando chegou a hora da verdade foi mesmo no SNS que os portugueses depositaram a sua confiança para responder às necessidades de saúde. E quando muitos anunciavam a ruptura e a incapacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, a verdade é que nós hoje sabemos que, fruto do grande esforço coletivo do país para controlar a expansão da pandemia, é certo, mas também ao extraordinário trabalho dos profissionais de saúde e à resposta institucional do Serviço Nacional de Saúde, a verdade é que nós nunca estivemos em situação de ruptura, nunca estivemos em situação de insuficiente capacidade de resposta e, por exemplo, ao longo desta semana, da semana passada, a taxa de ocupação das unidades de cuidados intensivos, das câmaras de unidades de cuidados intensivos, nunca excedeu os 62%. Não obstante, estamos a reforçar os meios, porque não basta não faltarem meios hoje. É fundamental termos consciência que esta é uma batalha duradoura, que vamos ter um inverno e um outono pela frente, ainda seguramente sem vacina, e em que não vamos poder manter o nível de contenção que temos tido até agora. Por isso temos de aumentar a nossa capacidade. Nós chegaremos, no processo de aquisição em curso para ventiladores, a duplicar o número de ventiladores no Serviço Nacional de Saúde. Hoje, atualmente, já temos mais 489 ventiladores do que aqueles que tínhamos no início desta crise. Não obstante, só temos 207 doentes internados nas unidades de cuidados intensivos. Tem havido uma aquisição massiva de tudo o que são equipamentos de proteção individual. Posso lhe dizer números. 11.275.440 máscaras cirúrgicas já adquiridas. 2.225.210 máscaras P2 já adquiridas. E podemos dizê-lo por hospital, por região de saúde, pelos diversos indicadores. Neste momento, temos para batas, calçados, fatos completos, gorras, balaclavas, luvas esterilizadas, máscaras P2, máscaras P3, máscaras cirúrgicas, óculos e viseiras, toucas, dragatoas, em média, um estoque de reserva para duas semanas de todos estes produtos. E continuamos a adquiri-los, e muito importante, a questão colocou no final, com um grande esforço já da parte da indústria nacional. E este tem sido o esforço que temos reorientado cada vez mais, porque não queremos continuar a depender da importação e queremos também apoiar a capacidade de autonomia e de reforço da produção nacional. Temos, por isso, encomendadas a diversas empresas...
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Peço para concluir.
Vou já concluir, Sr. Presidente. Milhões de unidades de equipamentos tão diversos, de máscaras a luvas e também de ventiladores. Porque quer aqueles que foram desenvolvidos que têm natureza não intrusiva para um conjunto de instituições universitárias, quer os que têm sido desenvolvidos no âmbito do CEIA, com caráter intrusivo.